falar no momento desses aí, quando a gente perde um amigo, um companheiro, uma pessoa que teve uma vida que nos deixou muitos exemplos de alegria, de companheirismo, de doação. O Silvino sempre foi uma pessoa que, durante a sua trajetória de vida, apesar de não ser um amigo pessoal dele, mas um companheiro, amigo de praticamente a mesma idade, de juventude, ele deixou boas lembranças em todos os lugares que ele passou. Ele dedicou sua vida, como, não só como funcionário público, mas em entidades, bairros, associações, gostava muito do esporte, enfim. Mas a grande alegria que ele trazia para nós, que acompanhava eles, era sempre o seu sorriso, a sua alegria de viver, né? Sempre estampado em seu rosto, aquele seu lado sorridente. Fica difícil a gente falar, no momento, hoje, há um ano de sua perda, talvez de um dos maiores objetivos deles, que foi, depois desta vida social, de dedicação às pessoas, outros, ter alcançado essa vaga aqui na Câmara de Vereadores. E, infelizmente, quando nós íamos ter a primeira sessão, ele teve o seu momento de doença. Não conseguiu participar com nós de nenhuma sessão aqui na nossa Câmara Legislativa. Então, a gente quer dizer que hoje, sempre quando a gente perde uma pessoa, eu já perdi meus pais, e, enfim, existe uma marca que fica. E o que me conforta, é difícil a perda, a gente nunca aceita. Mas eu acredito que o que conforta a família é os bons exemplos que ele deixou durante a sua trajetória. Então a família pode ficar tranquila e consciente daquilo que ele foi em vida, o que ele representou para o município, não só para a família, mas o que ele representou para o município e para nós. Nós queremos que um momento triste, mas que a família leve o lado bom de sua vida, os bons momentos e os bons exemplos que ele teve em vida. Então seria isso, bem breve. A gente não quer aqui também falar das coisas ruins, porque o momento de perda sempre é difícil. Mas que a família leve essa mensagem de uma pessoa que foi um exemplo de vida pela sua alegria, pelo seu companheirismo e pelas obras que ele deixou. Seria isso, senhor presidente.
Saudando o Gustavo, colega Gustavo, presidente da nossa casa, os demais colegas que compõem a mesa, os colegas vereadores aqui presentes, em especial, então, a nossa saudação, a minha saudação aos familiares, o nosso saudoso companheiro de partido, de trabalho e de Câmara de Vereadores, o Silvino. Quando nós pensamos em homenagear o Silvino pela passagem desse primeiro ano do falecimento dele, foi por justamente aquilo que o Marcos falava agora há pouco, né? Pelos exemplos que ele deixou, pelo caminho que ele seguiu, pelo grande colega que ele foi, e por aquela sucessão de coincidências que aconteceram, que não deixaram nem com que ele participasse da nossa primeira sessão aqui. Como o Marcos dizia, no primeiro dia que tivemos a sessão ordinária, ele internou. E assim, além das coincidências, parece que o 15, que era da nossa legenda, foi o número que o acompanhou nos últimos dias. Foram 15 dias de internação, o falecimento foi no dia 15. Né? Então, foi difícil. Mas a vida continua. Eu vou fazer a leitura aqui da mensagem que nós colocamos no jornal para homenagear o nosso companheiro, que diz assim: a maior dor não é morrer, mas ser ignorado. Não é perder alguém, mas é perder alguém. que nos amava e deixou de se importar conosco. É ser deixado de lado por quem tanto nos apoiava. A maior dor do mundo não é morrer, mas ser esquecido. É ficar sem um cumprimento após uma grande conquista. É não ter a pessoa telefonando só para dizer olá, como vai. É ver a indiferença num rosto quando abrimos o nosso coração. É quando mais precisamos e escutamos. Depois, agora estou sem tempo. Não posso te ligar, não tenho tempo. É quando parece que estamos sozinhos nas nossas aflições. A maior dor do mundo é a separação, a ingratidão, o abandono, o descaso, o esquecimento. Mas é importante lembrar sempre. Por mais escura e longa que seja a noite, o sol sempre volta a brilhar e brilha para todos. Sempre tem uma coisa boa para acontecer na vida da gente. E por mais que pensemos estar em solidão, temos sempre conosco um amigo fiel e dedicado que jamais nos abandona. Quando eu escolhi a mensagem para poder transmitir aquilo que a gente sentia pela perda do Silvino, foi essa mensagem que mais me lembrou ele, por saber que ele morreu e não foi esquecido, que ele não vai ser ignorado, que ele lembrava dos amigos, que ele lembrava da família, ou seja, que a vida dele foi uma vida bem vivida, né? Como se realmente tudo que ele tivesse que para fazer, ele tivesse feito. Embora a gente saiba que foi precoce, foi, que tinha muito mais para se fazer, tinha. No dia que a gente recebeu a notícia, no dia da apuração dos votos, eu abraçava ele e dizia, agora a gente vai transformar, Pedro Sara. Naquele dia era bastante de alegria, euforia, a gente vai fazer uma parceria, porque ele era uma pessoa fantástica para se trabalhar, né? Ele realmente gostava do trabalho e não do emprego. Ele se dedicava para as coisas, se dedicava para a vida. E a forma como ele se apaixonou também pela política, pela aquela política bonita, política de quem quer conseguir melhorar a vida das outras pessoas que estão em volta da gente, não só da família, mas de toda a comunidade, era muito bonito. Ele deixava transparecer no olhar dele o tamanho do coração que ele tinha. E acredito que cada um de nós aqui fica com a saudade, mas fica principalmente com o exemplo e com a garra que ele demonstrava dia a dia. E que a família, que é quem mais sente tudo isso nesse momento, mais do que a gente, que conviveu ele com esse lado mais da política e do trabalho, é quem sente dia a dia, mas é quem se conforta sabendo a pessoa que ele foi, a pessoa maravilhosa que ele foi. Que todos ainda lembram e que, por isso, vale a pena ser homenageada nesse momento. Com certeza vai ser o nosso vereador eterno, né, pelo caminho que ele teve. Seria isso.
Saudar o presidente Gustavo dessa casa, os colegas vereadores e vereadoras, em especial os familiares, né, do nosso colega Silvino. Pessoal, a gente fica se retratando. Eu acho que o Silvino é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer aqui na prefeitura, enquanto funcionário público. Nem falo do lado político. A gente via que uma coisa marcante dele realmente era a alegria, a satisfação de fazer as coisas, né? Era uma pessoa do povo, uma pessoa humilde, né? Sempre lutou pelos seus ideais. E a gente sabe que realmente isso nos marcou muito quando nós tivemos a perda dele, né? O Silvino, exemplo de pai, né? A gente sabe, né? Dentro da família, como ele ajudava as pessoas e como ele buscava realmente ajudar as pessoas da comunidade. Eu também, faz um ano e pouco, perdi o meu pai, um pouco antes do Silvino, né? E eu vou falar uma coisa para vocês que não falei para ninguém assim. Às vezes eu sonho com meu pai. Eu sonho com ele. E eu fico até arrepiado. Ó. Eu sonho com ele e eu vejo a falta que ele me faz, assim como a gente pode até imaginar a falta que o Silvino faz para todos nós, né? Mas eu vejo também, pessoal, que é uma passagem, felizmente, né? É uma coisa que a gente não pode prever. Acontece na vida da gente. Mas eu acho que fica a melhor mensagem a gente se lembrar da pessoa que ele era, né? E que ele está num lugar bom. Está olhando por nós, está, né? Tá vendo essa, tudo isso que a gente está tentando fazer também aqui, nós que estamos aqui. E nós temos que honrar isso, enquanto pessoa, né? E ter um pouco disso que o Silvino tinha, né? Do seu trabalho, da sua dedicação, né? Do trabalho que ele ia desenvolver aqui na Câmara, que a gente sabia que ele ia ter um belo desempenho. Mas, infelizmente, as coisas não são assim, né? Fica a lembrança, fica a saudade, fica muita coisa assim. E a gente tem que tocar a vida, né? A gente tem que tocar, a gente tem família, vocês têm família, tem irmãos, tem netos, né? Fica então aquela coisa que realmente o Silvino, que eu tenho certeza que ele queria, que a vida tem que continuar. E nós temos que seguir. E nada mais justo realmente que essa homenagem, né? Que minha colega Carla dizia, né? Silvino vai ser o eterno vereador, né? Que era uma coisa que ele almejava bastante, né? Através da sua luta, do seu trabalho, nas coisas que se envolvia. Mas, de repente, Deus quis um outro caminho para ele, né? E só resta nós nos confortarmos com isso, né? E continuar lutando. Seria isso, presidente.
Homenagem póstuma. A Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, sente-se honrada em homenagear o seu vereador Silvino Luiz Amberlan por sua marcante passagem e prematura partida de nosso meio em 15 de fevereiro de 2009. Destacamos sua importante passagem pelo quadro de servidores municipais, sendo um colaborador eficiente e, por este motivo, registramos nossos mais profundos e sinceros sentimentos de reconhecimento, como também pela atuação que o mesmo desempenhou junto ao Poder Legislativo pejuçarense. Saudades eternas. Pejuçara, 1 de março de 2010.
segunda sessão ordinária. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, o suplente Joel, Antoninho, presidente do PSB. Convido nesse momento o vereador Joel para que faça a leitura bíblica. De acordo com o regimento interno, artigo 205, será dispensada a leitura da ata. Então, coloco a mesma em discussão. Não havendo, coloco em votação. Quem concorda, permite-se manifestar, caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Convido a vereadora secretária Deja para que faça a leitura das matérias que constam na ordem do dia.
Mensagem número 2 de 2010. Senhor presidente, senhores vereadores. Temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 1386, de 24 de fevereiro de 2010, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pejuçara, no valor de até R$50 mil. O projeto de lei 1386 autoriza conceder subvenção social à APAE de Pejuçara, pois a mesma não tem condições de manter suas atividades somente com a contribuição de seus associados. Com essa subvenção, o município pretende cumprir sua função social e educacional com os alunos especiais. Projeto de lei número 1387, de 24 de 2 de 2010, que autoriza o Poder Executivo a celebrar o convênio de cooperação e a repassar recurso financeiro à Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Pejuçara no valor de até R$50 mil, com vistas à realização da 9ª Expofeira e 6ª Exposição Agropecuária de Pejuçara. O projeto de lei número 1387 autoriza o repasse de R$50 mil para a Associação Comercial Industrial de Pejuçara, na intenção de realização da 9ª Expofeira e 6ª Exposição Agropecuária, que acontecerá nos dias 13 a 16 de maio, em comemoração ao aniversário do município. Sendo o que tínhamos, solicitamos a aprovação do projeto de lei 1386 em regime de urgência e contamos com a vossa atenção e manifestamos nossos mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 25 de janeiro de 2010, Cirineu José Mantovani, Prefeito em exercício. Mensagem número 3 de 2010. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 1388, de 26 de fevereiro de 2010, que altera o dispositivo na Lei Municipal número 1164, de 16 de agosto de 2005, que cria gratificação por atividade de natureza especial para motoristas do município que exerçam suas funções no serviço de transporte escolar e da outras providências, alterada pela Lei Municipal número 1390, de 13 de maio de 2009. O projeto de lei número 1388 altera a gratificação dos motoristas de transporte escolar de 20 para 30%. Projeto de lei número 1389, de 26 de fevereiro de 2010, que altera o padrão de vencimento e respectivo coeficiente e carga horária semanal da categoria funcional atendente de enfermagem. O projeto de lei número 1389 altera o padrão de vencimento, coeficiente e carga horária do cargo de atendente de enfermagem, que antes era 4, 1 e 70 e 33 horas, para 4A 2.0 e 40 horas de atividade, respectivamente. Sendo o que tínhamos para o momento, contamos com a vossa atenção e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 26 de fevereiro de 2010, Serineu José Mantovani, prefeito em exercício. Mensagem número 4 de 2010. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 1390, de 1º de março de 2010, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios de cooperação e a conceder auxílio financeiro à União dos Acadêmicos de Peixuçara, UNIAP, no valor de até R$40 mil. O Projeto de Lei 1390 autoriza a subvenção social à UNIAP no mesmo valor do ano anterior, ou seja, R$40 mil. Projeto de Lei número 1391, de 1º de março de 2010, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$ 150 mil. O Projeto de Lei número 1391 autoriza a subvenção social à Casa Beneficente Rio Branco no mesmo valor do ano anterior, ou seja, R$ 150 mil. Sendo o que tínhamos para o momento, contamos com a vossa atenção e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 1º de março de 2010. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Indicação. Senhor Presidente, os vereadores que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indicam o senhor Prefeito Municipal que seja realizado o patronamento e encascalhamento da estrada geral de acesso à comunidade de Passo do Inglês, bem como as estradas das propriedades. Justificativa. Se faz necessário essas melhorias, visto que em breve estará se iniciando mais uma safra de grãos e alguns locais se encontram em más condições de traficabilidade. Sala das sessões, em 1º de março de 2010, vereador Marcos Villani, PP, vereadora Rejane Maria Linassi, PP. Um ofício. Peixuçara, 24 de fevereiro de 2010, prezado presidente, prezados vereadores. Ao cumprimentá-los, na oportunidade, gostaríamos de encaminhar-lhes cronograma das atividades que serão desenvolvidas pela Central do Sistema de Controle Interno no primeiro trimestre deste ano de 2010, meses de janeiro, fevereiro e março. Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos pela atenção e nos colocamos à sua inteira disposição para maiores esclarecimentos, reiterando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Sandra Maria Roberto Valando, presidente da Central de Sistema do Controle Interno. Tem em anexo as atividades desenvolvidas. Prezado senhor, mais um ofício. Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2010. Prezado senhor Gustavo Mastella, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Peixuçara. A Júnior Esquivemet, Rio Grande do Sul, trabalha para despertar o espírito empreendedor dos jovens gaúchos, contribuindo para o desenvolvimento de uma nova geração que acredita na sua capacidade e potencial, tornando-se arquiteta do seu próprio caminho. Para apresentar aos vereadores e à comunidade de Peixuçara as possibilidades de atuação de nossa entidade neste município, gostaríamos de solicitar um espaço em uma sessão da Câmara no mês de março. E através de parceria como esta, que a Júnior consegue proporcionar aos jovens o desenvolvimento pessoal e despertar no empresariado gaúcho a conscientização sobre a importância do espírito empreendedor nas próximas gerações. Agradecemos desde já a atenção e compreensão com as causas da Júnior do Rio Grande do Sul. Atenciosamente, Fernanda Pedroso, diretora executiva da JARC. Também se encontra um relatório das atividades da EMATER, que fica à disposição dos vereadores. Eram estas as matérias que constam no expediente do dia.
Não havendo mais matérias, então convido a secretária para que faça inscrições e que inicie o meu estar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos. Não havendo inscrito, então passa para inscrições no grande expediente.
Vereador Júlio. Vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Joel, vereador Marcos, vereadora Regiane.
Com a palavra, vereador Júlio.
Saudar o presidente Gustavo, presidente dessa casa, os componentes da mesa, os colegas vereadores, vereadoras, ao pessoal que nos assiste, nos dá a honra desta noite. Eu vou fazer um comentário sobre, claro que a gente vai ter que dar uma estudada em alguns projetos que vão tramitar na casa, mas eu vou fazer algum comentário sobre alguns aqui, né, e tem mais umas considerações. O projeto 1386 já passou para essa casa, o projeto antigo, né, que era do mesmo valor de 50 mil. Logicamente é uma coisa que a gente dá apoio, porque é da PAI, né, para poder dar continuidade àquele trabalho que eles desenvolvem lá com os alunos. O 1387 também, nós temos uma feira aí que está estourando em maio, né, e a gente sabe que a CI precisa, né, desse apoio também, né, pra, em vistas à realização da nona expofeira e da exposição agropecuária. Especificamente o projeto 1388, que é onde se modifica o percentual da gratificação, né, dos motoristas. Eu particularmente trabalho com essa área na educação, né, e nós tivemos a oportunidade também, a colega Deja, né, que é presidente do sindicato, junto com o Cirineu, que estava, né, de prefeito naquela oportunidade, que o Perlin estava de férias, a gente reuniu, a Secretaria de Educação reuniu os motoristas para discutir, para conversar com eles, né, e surgiu essa, digamos, essa proposta, né, pelo trabalho que eles desenvolvem, pelo horário que alguns pegam de manhã, né, 5h30, 6 horas, né? Eu até tive pesquisando aqui com as gurias do departamento pessoal essa questão, que foi feito um trabalho nos municípios vizinhos sobre essa questão, do horário que as pessoas poderiam trabalhar. Eu particularmente fui me informar ali no pessoal, né? Tem um impasse, que é a situação que teria que ter uma lei, né, também municipal, aonde pudesse, como tu tem que fazer 8 horas e 48, e e eu fui me informar também através disso, teria que ter uma lei municipal, que outros municípios já têm, né, e nós ainda não temos, para poder transformar essa hora que eles trabalham, né, que é mais de madrugada, como se diz, para poder reduzir. Não que eles não iriam trabalhar 8h48, mas iria ser feita uma proporção pelo horário que eles pegam, né? Então, eu conversei bem com a coordenadora, com a Sandra, né? E eu vejo que o trabalho deles é importante, de nada tem a ver a redução com o sentido daquele apoio que a gente dá, realmente valorizar o trabalho deles, que é um trabalho importante, né? Mesmo a gente sabendo que se tinha 16%, passou para 20%, e agora estamos, através desse projeto, pedindo 30%, né? A verdade, a realidade é essa, né? E, logicamente, que foi conversado com os motoristas, né? O Neri é o chefe dos motoristas. E ainda a gente está discutindo algumas situações, né? Que se os vereadores aprovarem isso e passar, que é a questão das horas extras que eles fariam, ou que faziam o ano passado, em virtude da APAE, em virtude do projeto, em virtude, né? E agora nós temos também, e a gente está estudando isso, e a gente tem uma preocupação também, porque está tudo centralizado, né, no seminário, então vai exigir o transporte para levar essas crianças, né, do PROEIC, da APAE, do projeto. Então, logicamente, que esse benefício, esse valor que eles teriam, né, também a gente tem que conversar novamente com os motoristas, né? Particularmente eu falo isso enquanto secretaria, para evitar um número de horas extras, né? Porque tem horário que pode, são 10 motoristas, são 10 linhas, então foi combinado que o chefe de transporte faria um revezamento com eles, né? E uma preocupação que realmente a gente vê, que foi levantada, é aquela questão que eles mesmos concordam com isso. Que pelo horário que é, olha, a gente mudou 2, 3 vezes o horário no ano 2009, é aquele horário que eles ficam ali, digamos assim, ociosos, né? Sentados, conversando. E eles mesmos viram que isso não pega muito bem, porque se não está limpando o ônibus, se não está ajeitando aqui, se não está ali, né? Isso foi debatido, foi conversado com eles. Então, são coisas que tem que repensar. Mas eu acho que o trabalho deles é muito importante, tem que valorizar, né? E é por aí o caminho, né? A gente tem que acertar certas coisas, né, para poder realmente eles, né, dar uma resposta também, né? Assim como a Câmara dá sua resposta, a administração dá, a secretaria dá, os motoristas também, né, saber valorizar isso. Com relação ao projeto 1389, é um dos meus assuntos que eu iria falar ali, que tem a ver com mudança de padrão, né? Altera vencimentos. Então, vamos retratar mais à frente aqui. Né? Dos alunos, vai estar tramitando aí. É importante também esse auxílio para poder ajudar as pessoas a estudarem, como sempre foi, né? O hospital, nem se fala também, a gente está sempre ajudando, né? E colaborando, né? Sobre as indicações. A gente sempre conversa sobre indicações, eu tenho essa clareza e certeza que ano passado algumas coisas eu nem indiquei e fui direto nos secretários e umas consegui resolver, outras não consegui resolver. Mas eu acredito que é uma boa você indicar, né? Essa questão de patrulhamento, encascalhamento, a gente também é bastante cobrado, pessoal. Agora essa questão da safra aí, né? Um me dizia assim, como devem ter dito para vocês, né? Meio genérico, meio brincando, mas disse assim: vai, Júlio, fazer campanha agora no interior, em alguns lugares, aí, ver se eles não vão ter atirar umas pedras aí. Bem assim o cara me disse, né? Falou brincando, mas ao mesmo tempo eu peguei a mensagem dele, né? É sinal que tem pedra, né, João? Que não botaram fogo lá na britadeira, né? Então, a gente fica analisando e vendo, realmente, aquela análise que teve hoje de tarde do quadrimestre, das metas e tal, né? A gente tem que repensar seriamente, realmente, em reduzir gastos e investir mais na cidade e investir no interior. Por mais que a gente sabe que teve problema das retas, das patrolas, todas essas coisas, Nós temos que dar, eu penso que a gente tem que dar uma resposta diferente aos nossos agricultores e ao pessoal que está no interior. Porque a cobrança, eu até dizia, falava com o secretário, para o João Luiz, né, que a gente venceu as metas, né, ele, né, a gente estava conversando, venceu as metas financeiras. Agora a cobrança das pessoas aí fora, as pessoas cobram, querem estrada, querem melhorias na cidade. E a gente vê isso aí, né? Vamos torcer e trabalhar que se economize realmente, que a gente chegue numa situação que se consiga fazer mais. Eu também participei sábado, pessoal, agora a voga é política, né? Eu participei em Panambi, lá na linha Jaciandi, né, do encontro político do meu partido. Né? O deputado Onyx estava lá, né, se lançando de novo a candidato, né, pré-candidato, mas é o candidato a deputado federal. O Edson, né, que é um jovem, um rapaz que às vezes aparece para o Jussara, que já foi prefeito de Campo Novo, né? E ele também fez o seu lançamento de pré-candidato a deputado estadual, né? E eu admiro essas pessoas que nem o Edson, né? Porque lá também o município dele lá é 6 mil, 8 mil habitantes, né? Na região ali, né, de Três Passos, para aquele lado ali, né? E eu vejo que é um desejo que ele tem, né? E que ele busca, que ele está correndo atrás da coisa, né? Ele está juntando pessoas para apoiar, para ajudar, né? A gente sabe que não é fácil, mas alguém tem que começar. Lá tivemos também o Volpato, que é o dono, aquele das Lidas Volpato, que eu também, eu já tive a oportunidade de ir em Passo Fundo, ele estava lá palestrando. Ele é pré-candidato do DEM, né, ao governo do estado. Se vai encaixar, não sei, né? Ele tem vontade, ele se colocou à disposição, ele está trabalhando bastante, né, está se virando. Não sei o que vai acontecer a nível do estado, com todas essas coligações aí, né? A gente sempre é perguntado, e as pessoas perguntam o que pode acontecer, mas é uma pessoa que a gente vê que ele, na história de vida dele também, né, como de muitos, que começou como balconista e tem hoje 40 anos de lojas ao pato, né? Então é um cara que trabalha, né? Se vai dar certo, vai decolar também, né? O tempo vai dizer. O prefeito Miguel também esteve lá, porque é da coligação, né, junto. Até me chamou a atenção, porque ele fez uso da palavra e comentou sobre as emendas parlamentares, né? O Onyx também arrumou uma emenda de 100 mil lá. E ele dizia que pessoas até do partido dele e demais partidos não tiveram o mesmo êxito, né, em encaminhar tantas propostas de emendas parlamentares, né? E logicamente que ali era um encontro mais partidário, né? Então muitas coisas são conversadas ali, mas ele colocava da importância realmente dos partidos buscarem essas emendas, né, para poder ajudar o município a crescer. Até estive me informando com o Francisco, né, Rui, ali em cima, o Júnior. Aquela emenda do Onyx, de 146 mil de construção popular, já está na caixa. O que falta agora, na verdade, é licitar, né, e encaminhar para poder desenvolver e aproveitar esse dinheiro daí em habitação popular. Já está liberado. Eu conversava com a Zete também, e eu acredito que quem vai fazer todos esses trâmites também é o fundo, aquele de habitação, né, que é por ali que vai passar esse valor de 146 mil. Né? Então, é importante, eu conversei com o Milton, né, que era dos projetos, ele me disse, não, está tudo encaminhado. Agora só falta licitar para realmente se construir e ver quais as famílias que vão ser atendidas com esse valor. Que, na verdade, não precisa ter contrapartida do município, pode ter os terrenos, né, que é uma contrapartida, uma infraestrutura, sim, né, uma situação, mas eu acredito que logo, logo, realmente essas pessoas vão poder ser contempladas com esse valor. Sobre a questão das nomeações, pessoal, eu só queria comentar assim, porque nomeação envolve funcionário, envolve uma vida de 20, 30 anos na prefeitura, né? E eu falo isso porque, às vezes, a gente tem dificuldade em certas áreas, né? Parece brincadeira, mas até dentro da educação, né? e não vou culpar A, o B, o C, né? Houve várias coisas que aconteceram, denominação, e outros setores também. Então, quando a gente nomeia qualquer pessoa, e eu vou me retratar à educação, né? Porque eu vejo isso, e nos encontros dos secretários, daí eu converso com a Sandra, há uma situação assim, ó, se você tem que ter mais aluno, tem que crescer o município, tem que desenvolver, tem os alunos estadual, tem os alunos municipal. E quando você nomeia no município particularmente, né, a gente sabe que isso é uma pessoa que vai ficar 15, 20 anos, né, um professor fica 25, 30 anos até ele se aposentar, né? E eu faço essa análise porque eu me preocupo muito com essa situação de nomear. Talvez agora não vai ter problema. Daqui 2, 3, 5, 10 anos, não sei quem vai estar administrando, pode ter muito problema. Podem escrever que eu assino embaixo. Sabe por quê? Dentro da própria, eu não tenho os dados agora, mas assim, eu me recordo do ano passado, na própria área que eu lido, que é da avaliação, né, são 40 e poucos professores de currículo, são uns 15 de área, e assim a gente vai indo, né? Então vai chegar num ponto que é bem preocupante, né? E aqui dentro do centro administrativo, em obras, em qualquer lugar, realmente tem que repensar muito bem isso. Eu falo porque tem que nomear se realmente precisa. Se é para dar o cargo para alguém, para ocupar alguma coisa, eu sou contra, sinceridade. Eu sou bem contra. Então eu vejo que tem que se pensar um pouquinho diferente nessa situação para se evitar possíveis problemas futuros. Na hora resolve, mas depois quem paga a conta são todos os nomeados. Porque os CCs são transitórios, são passageiros. Agora o nomeado fica dentro da administração. Fica por vários anos. Eu teria uma sugestão também, ó. Como a gente está vendo esses pedidos das pessoas, presidente, assim, ó, todas as segundas-feiras tem reunião com os secretários, né? Que os vereadores pudessem participar de uma reunião também, porque ali eu sei que eles colocam as metas do que vai ser desenvolvido, né? O secretário coloca, eu vou fazer isso, 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 isso. Seria bom para nós se nortear um pouco, pra, até para ajudar, para ver. Ah, vão lidar em estrada, vão lidar em transporte, vão lidar na agricultura, vão lidar... Eu acho que seria interessante, pelo menos, né, convidar. Aí parte do vereador de querer participar, mas eu acho que seria interessante a gente, pelo menos uma vez, ver essa discussão deles, tudo que eles estão tratando, para a gente, né, senão a gente tem que fazer, ah, vou procurar particularmente. Mas é diferente do que a gente está discutindo todos juntos, né? E para finalizar também, eu vi, a gente até sempre pedia para o conselho, eles não davam, não vinham, né? Foi interessante essa conversa com o conselho, né? Mesmo eu particularmente discordando de algumas coisas, né? Porque realmente tem que, ele tem que cuidar da criança, ele tem que preservar, só que, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Como nós somos cobrados, o conselho é cobrado, a brigada é cobrada, né? E se cada um fizer um pouco disso, de repente, no montante, a gente consegue fazer várias coisas, né? E é interessante. Eu acho que quanto mais pessoas a gente puder trazer aqui para ouvir, né? E cobrar no bom sentido de poder nos ajudar também, eu acho que é importante. Seria isso, presidente. Eu devolvo a palavra.
Eu recebo a palavra e passo a vereadora Carla.
Cumprimentando a presidente, aos demais membros da mesa, os colegas vereadores e ao nosso colega suplente, o Joel, que nos assiste, e o senhor Antoninho também, agradecer a presença deles. Já aviso que não tem texto, nem poema, nem e-mail também, não tem e-mail. Não tem e-mail, tem e-mail, tem e-mail. Bem, acho que seguindo o que o colega Júlio comentava agora há pouco, realmente acho que a conversa com o Conselho Tutelar, ela, para mim, também deixou a desejar. Acho que algumas coisas ficaram para ser ditas da minha parte, eu deixei de dizer. E em alguns momentos eu me senti muito mais sendo inquirida do que propriamente sendo a entrevistadora naquele momento, como se nós estivéssemos aqui para prestar conta do que nós fizemos e não o que o tutelar fez para com o município. Mas, enfim, eu acho que é como tu diz mesmo, Júlio. Se cada um fizesse a sua parte, as coisas não estavam também como estão. Então, sinal que alguém está deixando de fazer a sua parte. Sejam, não sei, a impressão que dava é que tutelar empurrava batata quente para a brigada empurrava para o tutelar. E aí perguntavam o que, que a Câmara estava fazendo. Mas, enfim, né, podemos continuar conversando nesse sentido. Fazia eu aqui as contas, a partir da nossa pauta, dos projetos de lei, R$290 mil em subvenções, só agora da de chegada. R$50 mil para a PAI, R$50 mil para Expofeira, para a CI, mais R$40 mil para a UNIAP e mais R$150 mil para o hospital. Eu fiquei pensando, fiquei pensando agora comigo, e se o município não tivesse dinheiro? O que que se faria? Como é que o município andaria? E eu me preocupo nesse sentido, desse parasitismo que se instalou e que tudo tem que funcionar a partir da ajuda da prefeitura. Tudo a prefeitura tem que subsidiar, desde o centro comunitário até a rua, a calçada, enfim, a iniciativa parece que aqui não existe. E é isso que as coisas vêm, a maioria, em benefício de si próprio. Não que eu esteja criticando, não é nesse sentido. Só fiquei pensando o que, que seria se não houvesse a prefeitura. A própria PAI, até eu conversava com uma das colegas quando eu trabalhava lá, de será que realmente é necessário que a PAI se mantenha aqui ou vamos custear o transporte para que eles utilizem o serviço de Panambi, no caso, que é mais próximo, e eles têm uma oferta maior de especialidades. Creio que não seja a saída também extinguir com a PAI daqui, mas, enfim, tentar visualizar formas de que essas subvenções elas aconteçam cada vez menos. Para que, claro, há coisas que também não tem como evitar, por exemplo, a subvenção UNIAP, e para a própria questão da Expofeira, por mais que se tenha conseguido um recurso de R$185 mil, se não me engano, reais pela lei Rouanet, agora basta só captar esse recurso para patrocínio da nona Expofeira e sexta exposição agropecuária. Mas, enfim, é dinheiro. E as coisas vão permanecendo assim. Quanto ao projeto de lei 1388, eu tenho algumas dúvidas acerca dele. Eu não sei se alguém do Executivo vai aqui nos esclarecer. Perguntava ao colega Joel agora. Não há um acúmulo de gratificações. Vai ser uma alteração. Agora eles passarão a ganhar 30% do básico para motorista, pelo cargo que ocupam. E aí eu fiquei pensando, como é que eles vão ganhar uma gratificação pelo cargo que ocupam, se nem sequer eles participam das formações por serem trabalhadores em educação. Então, assim, é justo que recebam por trabalharem com crianças, por acompanharem crianças, acho, mas também vai ter que ter uma contrapartida de serem cobrados para isso. Por exemplo, o colega Júlio, no curso que a gente faz de formação ao longo do ano, naqueles momentos em que o tema for do interesse da alçada, ou no caso do cargo deles, eu acho que eles deveriam participar. Nem seria um convite, seria uma obrigação. Até eu não tive a oportunidade de conversar com a secretária, nem contigo, deixo registrado também o pedido para que, quando no começo do ano a gente faça esses cursos, que todos os trabalhadores em educação sejam convidados, os monitores, motoristas, as serventes, merendeiras, assim como os professores, que a gente sabe, eu falo pelo ambiente que eu trabalho, que é na escola de educação infantil, todo mundo educa, desde aquela que está fazendo a faxina, até aquela que faz o lanche, aquela que troca a fralda, que cuida da criança, não só o professor. Então, todos acho que merecem esse momento de motivação no início e ao longo do ano também. Quanto ao ofício que foi encaminhado da Junior Achievement. Eu contava a história antes da nossa sessão para as colegas vereadoras aqui, os demais que me ouviu. Foi no momento em que eu fui até a CI para quitar a mensalidade, folheando uma revista, encontrei esse folder aqui no meio da revista. E passei a ler e achei interessante a proposta dessa organização, que ela busca, que ela é uma associação, no caso, que busca a organização da educação econômica prática de negócios, mantida, então, pela iniciativa privada, essa associação, que tem como objetivo despertar nos jovens o espírito empreendedor ainda na escola. Então, são vários programas que existem, vários projetos, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Aí eu entrei em contato por e-mail com essa Júnior em Porto Alegre, e eu fui informada pela Patrícia, que é a coordenadora da região, que eles já estiveram aqui em Pajuçara, conversaram inclusive com a Secretaria de Educação e com a CI no ano passado. Só não continuaram o trabalho em virtude da gripe A, né? Por isso não continuou. Então eu já me propus a ser essa ponte da Júnior para poder viabilizar, ou, enfim, acompanhar no que for preciso aqui no município. E eles solicitaram então esse espaço na Câmara de Vereadores, assim como além da Câmara, o que viesse, fizessem presentes os membros da CI, diretores de escola, das escolas, no caso, a quem interessa, uma das diretoras aqui presente, o convite já vai pessoal, e também os secretários, enfim, o secretário de Educação, enfim, os secretários a quem possa interessar esse programa, que eu acho que é uma forma de incentivar o jovem a buscar o empreendedorismo, não só no sentido comercial, mas no sentido da vida também, de correr atrás, de formatar, de trilhar os caminhos para a própria vida. E visitando o site dessa Júnior, eu venho a descobrir que um dos nossos conterrâneos aqui, o Giovanni Bergoli, que criou a empresa Belas Velas, é filho desse programa da Júnior Archivement, que ele já palestrou, inclusive, em vários lugares, relatando a sua experiência com esse programa, né, do crescimento que ele teve com a empresa que ele criou dentro da universidade a partir desse programa da Júnior Archivement. Não é todo mundo que dá certo, com certeza, assim é na vida da gente. Quantos que a gente acompanhou que tinham potencial e não desenvolveram, seja para o lado empresarial ou para a vida, e outros que ficaram para trás, que não conseguiram dar conta. Mas é importante que a gente faça, então, essa conversa, a gente com a Câmara aqui, esse encontro para a apresentação desse programa. Que é mais uma alternativa, mais uma possibilidade, de uma oportunidade para que os jovens busquem caminhos diferentes, né? Afora aquilo que já foi comentado antes, quando da presença do Conselho Tutelar. E aproveitando os anúncios do Júlio, também faço os anúncios do partido do PMDB. Na sexta, nós tivemos aqui o secretário estadual de Desenvolvimento de Assuntos Internacionais, o deputado estadual Márcio Bioc, assim como assessores do Peronde, que também já vêm buscando o seu espaço, né, político nesse ano eleitoral. E a gente sabe que cada um dos nossos colegas vereadores, que nós temos que nos abraçar nos nossos deputados estaduais, assim como nos federais, dá esse apoio, porque em contrapartida é o município que ganha, né? Sempre nos projetos que a gente busca recurso financeiro, enfim, nesse sentido. Mas que todos os partidos façam as suas boas escolhas e alianças para que o município saia ganhando nesse sentido. Seria isso, devolvo a palavra.
Uma palavra do Joel.
Uma saudação ao Gustavo, presidente desta casa, os demais colegas vereadores que compõem a mesa, os nossos demais vereadores, Joel, nosso suplente, e Antoninho, presidente do PSB. Uma alegria que nós retomamos as atividades, né, neste dia primeiro. Apenas fazer um comentário a respeito dos projetos. A maioria que já veio da PAI, é, 1386, 87 da Expofeira, como todas as Expofeiras, sempre houve um repasse de dinheiro para poder conduzir a feira. O 1388, que altera de 20 para 30 a gratificação dos motoristas, eu acho que é um projeto ainda que nós temos que discutir com mais tempo. Sei que não vai a votação hoje, até porque eu fui cobrado dos demais funcionários, que também virão aqui reivindicar seus direitos. Não discordo, discordo. Só me preocupa aonde vai chegar. Não diria neste ano, não diria nesta administração, mas numa próxima. Porque cada ano vem uma exigência maior, daí tem uma alteração. Era de 18, não sei, foi para 20. De 20 veio para 30. Agora em maio, abril, maio, tem a reposição. E a coisa vai sobrecarregando. É nesse pensamento que eu acho que a gente tem que discutir melhor esse projeto. Eu acho que tem maneiras, que não agrada a todos, claro, mas tem maneiras. Eu conversava com o vereador Marcos da Recém também. Quando você faz o concurso, você fez para motorista. Ninguém sabia que ia ser do transporte escolar ou de um caminhão caçamba, ou de um outro equipamento. Então, não, eu não sei se pode haver essa diferenciação, né, quanto a isso. Tenho escutado a orientação da FAMURS para que se faça 3 turnos para evitar esse tipo de acontecimento. Então, eu acho que são discussões que a gente tem. Eu sei que os motoristas foram lá com o sindicato, conversaram com o prefeito, em exercício. E a Câmara? Nós poderíamos ter participado dessa discussão. Sei que a vereadora Dejanira estava, mas representando o sindicato. Eu acho que nós poderíamos ter participado até para dar uma opinião. Porque eu sei que cada aumento que existe, que vem para essa Casa Legislativa, formam-se as cadeiras aqui no dia de votação. Então eu acho que nós temos o direito de participar dessas discussões. Mesmo caso do atendente de enfermagem, que nós vamos beneficiar um caso, e eu não concordo. Até porque se fosse aumentar de 33 para 40 horas, eu acho que tudo bem. Mas vamos aumentar o coeficiente também. O coeficiente foi aumentado ano passado, foi aumentado outra vez também. Então, são coisas que eu acho que a gente tem que discutir com mais tempo e que nem me posiciono, que nem o vereador Marcos, espero essas questões aqui, tipo desse caso do 1389, que viesse junto com a reforma administrativa, depois da reforma administrativa, para a gente saber até quanto vai a nossa folha crescer ou diminuir, isso que a gente tem que ver. Eu escutava o vereador Júlio falar antes de questão de nomeações, e eu sou uma pessoa que sempre fui claro sobre essa situação, que eu acho que o tribunal falha muito, o Tribunal de Contas, quando não aceita contratos. Que eu acho que o mais fácil para uma administração seria contratos. Porque hoje, um exemplo, vamos citar, nós temos, vamos dizer que tivesse 500 alunos, não temos 500 alunos, nós vamos precisar de X motoristas. Daqui a 2 anos nós podemos ter 300 alunos. Automaticamente, de repente, vai diminuir os motoristas. Um exemplo, estou citando os motoristas. Então essa pessoa vai acabar ficando ociosa. Se fosse com contrato, no momento que não tem necessidade, essa pessoa é dispensada. Eu acho que teria que sair dessa maneira, mas o Tribunal de Contas não aceita. Então, tem coisas que não é da minha maneira, o meu pensamento, acho que não deveria ser assim. Projeto de subvenção para a UNIAP, tem meu apoio para o hospital. A indicação do vereador Marcos do empedramento no Passo Inglês, patrulhamento, eu sou favorável e até passei na estrada do Cedrinho, tem que fazer a estrada do Cedrinho, tem Cambaralhos estavam trabalhando esse fim de semana, eu até sugeri sexta-feira para o prefeito, no momento até que estava o deputado secretário Márcio Bioc aí, conversando um pouco com o prefeito naquele horário, eu disse para ele que eu acho que nós vamos ter que terceirizar serviço. A patrola pequena está quebrada de novo. E não tem, vai uns dias para arrumar e ela vai quebrar, ela não tem condições de trabalho mais aquela patrola. E se nós torcer que essa outra funcione, então, eu também cobrava do secretário de obras, sexta, algumas horas, tem que, mas eu não tenho maquinário. O maquinário passa mais na oficina do que trabalhando. Vou fazer o quê? Não tem, eu até sugeri para o prefeito. Busca informação, se faça uma licitação e se pega alguém para prestar serviço, hein? Para nós poder chegar na safra e ter essas estradas em dias. Até porque a previsão do tempo não é para... É para tempo chuvoso, né? E a gente não vai ser fácil manter essas estradas. Gostaria de fazer uma outra indicação, até amanhã vou verificar, fui cobrado hoje que atrás da casa mortuária, atrás do hospital, ela diz que tem um poço vazando dejetos lá e estaria vindo cheiro para as residências da vizinhança. E eu disse, eu até moro perto aí, mas não notei. A gente tem um muro, amanhã eu quero tirar por capricho de lá dar uma olhada. Eu acho que no momento seria isso, tem meu apoio para a gente fazer aquela homenagem às mulheres. E seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, doutor Marcos.
Uma saudação ao nosso presidente, vereador Gustavo, aos colegas da mesa, colegas vereadores, aos assistentes, ao Joel e ao Antônio Botega, que hoje nos dão a honra de participar. Primeiro, justificar a nossa indicação aí de patrulhamento. Não é meu costume fazer esse tipo de indicação, porque eu sempre procuro falar, né? Eu de manhã falei com o João Luiz estava ordenando os secretários, eu falei com o Davi, que é o responsável, ele disse que estão terminando o Cambará e pretende ir para o Passo do Inglês. Mas ele foi cobrado de alguns moradores lá que nunca fizeram e tal, e que eles gostariam de receber por escrito, por isso que eu fiz. Mas, ao mesmo tempo, eu procurei eles pessoalmente. Uma coisa que a vereadora Carla falou sobre as subvenções que preocupa e são os projetos de lei... 290 mil, eu não vejo assim nada, porque a PAI, a Espofeira, a Uniap, o hospital sempre foi passado esses valores indiferentemente, né? Apenas são valores que assustam a gente, né? Mas não é diferente dos outros anos. O projeto 1388 dos motoristas, eu vou fazer um pedido ao presidente aí, que peça ao setor pessoal a diferença, o que equipararia esses de 20% para 30%, a diferença e qual a diferença dos motoristas de obras e o que eles ganham. Eu sei que eles têm, não foi criado no nosso mandato, agora no mandato anterior, um bônus por hora trabalhada e o que vem a significar isso no fim dos vencimentos. E eu até comentei com o Joel, o vereador Joel, até um parecer da DPM. Você sendo contratado para ser motorista, concursado, pode um motorista de transporte escolar ganhar mais que um motorista, motorista de ambulância, motorista de qualquer outro?
Me permite uma parte, vereador. Quando a primeira vez que foi criada a lei foi quando eu era secretária. E a orientação é a seguinte, que a gratificação ela é pela função que eles exercem naquele momento. Não é para o motorista, mas é pela atividade diferenciada. Esta foi a justificativa que nos deram pela criação dessa gratificação.
Tudo bem, concordo. Só uma questão legal, né, que eu estou levantando. Eu quero ver essa diferença. O 1389 do atendente de enfermagem, eu já manifestei a minha posição. Se o presidente quiser colocar em votação, é um direito tudo, mas eu voto contra. Até posso votar favorável quando vier a forma administrativa. Quanto a isso, meu voto é contra. Também alguma... Na última sessão que nós tivemos, essa foi dia 15, 18 de fevereiro, né? A gente aqui deu bastante elogio pela excelente conduta do vice-prefeito de ter vindo aqui esclarecer os projetos. Só que esses dois projetos aqui, de um certo modo polêmico, esse dos motoristas e atendentes de enfermagem, na última semana em que ele esteve no cargo de prefeito, ele simplesmente largou, pôs vereador, não conversou com nem vereador, com ninguém, e largou. Daí é muito fácil. Como eu disse aquele dia, quando a vereadora Carla se reportou de colocar o nome nas indicações no jornal. E digo que isso aí poderia virar até um atrito entre executivo e legislativo. E hoje eu vou fazer uma crítica ao vice-prefeito, que ele devia ter conversado com nós. Porque aqui, nesses dois projetos, 1388 e 1389, aqui eu com o vereador Joel, vem todos os funcionários que querem esse bônus e coloca um atrito contra a Câmara de Vereadores. Ele devia ter tido o bom senso de ter conversado com nós antes de largar esse projeto, esses dois projetos polêmicos, agora na semana que ele está saindo do cargo de prefeito e voltando para vice. Então, é essa minhas palavras. Quero que fique gravado que eu não vou falar pelas costas. Eu acompanhei pouco hoje, estava até reunido com o secretário e reunido com o prefeito, quando iniciou ali com a Dulcimara, né, a apresentação do balanço. Mas algumas coisas me chamou a atenção, assim, nos percentuais. A saúde fechou o ano com 15,9% e a saúde e a educação, se não me engano, 30,9%, né, são mais ou menos aproximados. Eu acho que dá para até dar os parabéns para os dois secretários, que mesmo a prefeitura tendo diminuído aqueles 745 mil, parece que diminuiu da arrecadação, da previsão, do total, eles conseguiram manter os índices anteriores. Né? Então, eu acho que o ano passado, não sei se não foi 32 na educação, 2008, a saúde também foi 15,6 e mesmo reduzindo os valores arrecadados, não caiu muito em qualidade de educação e de saúde e os índices permaneceram. Então, eles também têm os méritos de participar dessa conquista de chegar ao fim do ano aí para, que nem a Dulcimara falou, de chegar ainda com superávit em caixa de 30, 50 mil, não sei. Sobre, também vou fazer um pequeno comercial sobre o partido. Eu sei, eu sempre fui cobrado que o PP nunca teve um deputado federal que trouxe dinheiro aqui para o nosso município. E quando a gente sempre sabe que principalmente o Onyx e o deputado Perondi sempre trazem valores de bastante elevados, né? Mas, assim, nas emendas estaduais, aí, o deputado Jerônimo Gergen concedeu 20 mil, que seria para um veículo para o posto de saúde. O prefeito Cirineu Exercício, eu conversei com ele, eu queria trazer para a Secretaria da Agricultura, mas a verba era destinada para a saúde. Então, esses 20 mil virão, a prefeitura vai comprar um veículo novo para a saúde, e eles vão tentar repassar o GUL, que existe hoje do PSF, para a Secretaria da Agricultura. O Dr. Pedro Westphalen tem que montar agora até dia 15 um projeto de 50 mil em equipamentos para o posto de saúde ou para o hospital. Estive conversando hoje com o secretário Erasmo, que estava de férias. Amanhã ele vai entrar em contato na pasta da Secretaria de Saúde do Estado para isso. E estamos pleiteando, né, junto com a nossa diretora, a Rejane, também, seria 100 mil, então eu reparti 50 mil para a Escola Ângelo Furian, para ver se consegue. Esse é um pouco mais difícil, né, Rejane, depende da coordenadoria de Cruz Alta aí, para fazer um refeitório novo, enfim, algumas mudanças dentro da escola Ângelo Furiano. Hoje eu me verifiquei, foi homologado sexta-feira o decreto de situação de emergência pela Defesa Civil. Nós temos que dar muito mérito aos funcionários daqui que trabalharam para conseguir, que vários municípios não conseguiram essa homologação. Mas também nesse porte, eu que estaria, o vereador Joel estava presente, um bom suporte técnico, na parte técnica da elaboração do projeto, se fez o deputado Luiz Carlos Reis numa reunião com nós aqui no gabinete do prefeito. Estávamos eu, o Joel, o secretário de Agricultura, o prefeito, o vice, o Raul, o Júnior, aí, que era o responsável para fazer esse projeto. Então, desses 500 mil já foi conversado aqui, será 230 mil para de ajuda para aquisição de uma patrola, 200 ou 210 para recuperação de estradas, e 130 mil para a saúde. Então, nesse aporte aí, o deputado se mostrou muito interessado, inclusive ligou na nossa frente para os técnicos da Cotripal, que não queriam mudar o perfil da documentação enviada, então ficava muito os laudos, e aqueles laudos talvez comprometeriam a homologação do nosso município. Ele esteve muito atento e procurou bastante. Então, serão mais de 500 mil, não é emenda particular, volto a dizer, embora também quero retificar a capacidade das pessoas aqui da prefeitura em fazer o projeto, que muitos municípios com situações pior que a nossa não conseguiram essa homologação do decreto. Parabenizo os funcionários, mas também quero registrar a colaboração decisiva que teve o deputado Luiz Carlos Reis para que esses 500 mil viessem para o nosso município. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Receba a palavra e passo a vereadora Rejane.
Eu cumprimento o presidente da mesa, vereador Gustavo, a colega Deja como secretária, demais vereadores, suplente Joel, Antoninho, presidente do PSB. Eu gostaria de iniciar falando sobre os projetos. Eu penso que, na verdade, é muito interessante as nossas argumentações, as nossas divergências e a forma com que a gente defende aqui os nossos pensamentos. Eu tenho feito isso ultimamente, nesta primeira semana de aula, argumentar, criar argumentos para defender as minhas teorias lá na escola, principalmente com os alunos. E tenho dito muito que, até que não me convence, que não tenha um argumento diferente do meu, que não me convença, eu continuo defendendo aquilo que eu acredito. E eu acho que o lugar mais polêmico, onde mais argumentações existem em torno das nossas defesas, é aqui dentro da Câmara. Eu acho isso muito bom, porque a gente vai crescendo e ouvindo as diversas opiniões que tem. E, de repente, no meio de tudo isso, a gente concorda com algum colega vereador, discorda de outro, mas isso é muito bom. Geralmente eu concordo com as ideias da vereadora Carla. Hoje eu já discordo com relação às subvenções. Eu acho que o município tem... Eu sei que a vereadora não é contra, eu sei que não. Mas argumentou de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho que subsidiar a educação, o UNIAP, a gente vê que todos os municípios têm isso, inclusive alguns municípios sustentam praticamente o transporte, em 100%, o transporte dos universitários. Então, eu sou muito a favor desse subsídio. Para a PAI também, porque é um incentivo à inclusão, dos deficientes. Não tem como, olha bem o quanto mudou dentro da nossa cidade. Eu achei que aquele ano que foi aberta a PAI aqui em Peixoçara foi um crescimento. E tem que lembrar que foi do prefeito Marcos, que é do meu partido, né? Mas eu acho que foi um incentivo, uma atitude louvável na época e que agora tem que ser sustentado. O hospital, a saúde, não existe como, nós sabemos que se não tiver esse subsídio, não tem como a gente ter uma saúde decente no município, então temos que apoiar. E a CI, eu diria assim, que é a economia do nosso município, que não seja só a agricultura, que vá também para o comércio e para a indústria. Então eu sou favorável a esses subsídios. Até tinha um pensamento diferente e fui mudando em função das nossas discussões aqui dentro da Câmara. Eu também achava que a prefeitura sustentava muitos setores, mas é que é assim não só no nosso município, é em outros. E eu concordo que seja feita essa subvenção, sim. Sobre o projeto de lei número 1388, eu diria o seguinte, essa gratificação foi criada pela primeira vez, quando eu era secretária. Eu só estou aqui pensando nessa... Eu achava que era 18%, a primeira vez foi 16%, vereador Júlio, foi 16%, olha bem. O que nós lutamos na época para conseguir esses 16%, nós tivemos que conversar com o prefeito, convencê-lo, falar em horário, nós tivemos que contar histórias dos motoristas, né, não só para ele, mas para outras pessoas, para convencer de que essa é uma função. Eu não estou falando em motorista, eu não estou pensando na pessoa, eu estou pensando na atividade que eles exercem, né? No horário, na responsabilidade. Esses dias eu estava na escola, um ônibus atolou, eles tiveram que ir atrás, achar outra forma de trazer os alunos. Aí o motorista teve que ir a pé na casa de um pai. Então, eu sou defensora dessa gratificação pela função que eles exercem. Eu só achei que ela deu um pulo muito grande de repente. De 16% foi para 20% e foi para 30%. Né? Então, essa é o meu ponto de interrogação com relação a esse projeto de lei. E o projeto de lei 1390, porque eu não concordo que seja criado uma lei para beneficiar uma pessoa. E eu concordo que isso seja feito na reforma administrativa, com certeza. A nossa indicação é basicamente porque nós estamos tendo que comprovar que a gente está pedindo isso. Eu também não sou do feitio desse tipo de indicação, mas está complicado. A comunidade do Pasto Inglês está revoltada. E a gente até sabe desses problemas com as máquinas e também acho que tem que procurar uma outra alternativa, então, que se terceirize esse trabalho. Porque essa é a hora de melhorar as estradas em função da época da colheita. Né? Se fosse uma outra época do ano, eu não acho que a gente entraria com uma indicação dessa. Mas o povo lá, eu considero que tive uma votação expressiva no Pasto Inglês, não, me surpreendi, né, com aquilo, e me sinto na obrigação de dar uma resposta. E a gente sabe que não se deixa de fazer por não querer, né, mas eu acho que alguma providência tem que ser tomada com relação a isso. A homenagem ao Silvino. Agora eu consegui me recuperar. Eu acho que se eu tivesse que falar logo em seguida da homenagem, eu iria dizer assim, ó, nós estávamos aqui uns minutos antes discutindo ideias, né? Eu penso isso, eu acho que está errado dar aumento para uma pessoa só, eu acho que... E de repente aparece uma família que aconteceu essa tragédia há todo esse tempo e eu recebi eles com alegria, porque pensei, é uma homenagem que a Câmara está prestando para a família dele, e eles aí estavam pensando em poupar o pai e a mãe de vir aqui relembrar. Desmoronou, e ouvi aquela mãe fazer aquele agradecimento de coração, né? Então a gente achei essa iniciativa foi muito bonita. Não gostaria de ter falado naquele momento, que não sei se conseguiria, porque o seu Vino, ele, não pensando em política, ele era um cara muito legal, ele era um cara muito humilde, e que assim ele gravou em cada um de nós uma imagem boa. Não temos o que falar mal do Silvino, penso eu, não consigo achar algo de ruim no Silvino. E me desmoronou vendo aquela família tão sensibilizada com todo esse tempo que passou, e ainda assim eu sentindo aquilo como se tivesse acontecido há uma semana. Então, que a gente sempre... lute, que a gente sempre argumente, que a gente sempre brigue pelas nossas ideias, mas que a gente consiga conservar por trás disso tudo um elo mais afetivo. De qualquer forma, que a gente consiga ver cada um de nós, embora aqueles que pensam diferente, eu tenho tentado fazer esse exercício de enxergar por trás daquele vereador que tem ideias bem contrárias às minhas, né? Enxergar que é uma pessoa, um ser humano com muitas qualidades, e que a gente possa crescer aqui dentro da Câmara pensando nessas qualidades que a gente tem, que cada um de nós tem enquanto ser humano, antes de um político defensor de ideias. Era isso, senhor presidente, ele devolva a palavra.
Receba a palavra e passa para a dona Deja.
Cumprimentar o presidente Gustavo, a vice-presidente Rejane, os demais colegas vereadores e vereadoras, o suplente de vereador Joel, presidente do PSB, seu Antoninho, e os nossos assessores. Inicialmente, uso a minha fala para falar dos projetos já tão discutidos e mencionados aqui pelos demais colegas. Acho que esta é a nossa função, e por isso estamos aqui, para discutir, analisar, trocar ideias, chegar a conclusões, não precipitadamente, até porque os projetos não desceram em regime de urgência, e por isso tem o tempo necessário para que a gente possa discutir, analisar e tirar a nossa opinião. Se nos convencerem de que deveremos ser favorável, votaremos. E se não houver o convencimento, daremos também a nossa negação. Acho que esse é o nosso papel, de estar aqui para fazer essa discussão saudável, como diz a colega Rejane, né? Defendendo aqui ideias e não pensando em benefício próprio para cada um. Ao ver o montante, a gente pensa assim, que é bastante, sim, mas a gente também tem que pensar que é para um ano todo, né? Vem o total, mas é durante todo o ano que se vai se colocando à disposição dessas entidades esses valores. E essa questão de que a colega Carla fala dessa dependência do poder público não está somente para as entidades. Isso está meio enraigado na cabeça das pessoas também. Porque não só as entidades fazem esses pedidos dessa subvenção. As pessoas da nossa comunidade veem na prefeitura o único vínculo empregador. E que não deixa de ser quase que uma realidade, porque que outras empresas empregam no município de Pessara? Que outras empresas empregam? Quais são os grandes investimentos das outras empresas para que o nosso comércio cresça, que o município cresça e se desenvolva? Quais são as nossas ações enquanto consumidores do município de Pessara? Quantos de nós saímos daqui do nosso município e vamos para outros lugares comprar? Será que nós estamos pensando em desenvolvimento? Será que nós estamos pensando em gerar emprego e renda no município de Pessara? E essa análise nós, enquanto poder, temos que fazer. Qual é a perspectiva de crescimento econômico do município de Pessara? E lembro-me que o colega Marcos até fez um pedido por escrito, que deixou registrado aqui na Câmara, que a Secretaria do Planejamento fizesse uma perspectiva de crescimento, de aumento de folha de pagamento, crescimento econômico do município, enfim, uma série de fatores para uma projeção de 5 a 10 anos. E se nós formos olhar o nosso futuro, não será diferente deste presente que estamos vivenciando. Não será muito diferente. A não ser que mudamos de hábitos, de atitudes, e que tenhamos, cada um de nós, um espírito mais empreendedor, e que a gente acredita que aqui possa se criar alguma coisa, se desenvolver e prosperar. Não estou aqui também para defender o Cirineu, vice-prefeito em exercício até ontem, a respeito dos dois projetos que desceram. Com certeza, colega Marcos, ele virá explicar, porque jamais se negaria de fazer isso. Não aconteceu e quero justificar ainda mais. Eu subi para pegar um endereço com ele e saía do gabinete dele, vamos fazer o nome, porque é a única pessoa que está sendo discutido o cargo dela e essa mudança nessa atendente de enfermagem, e ela pediu que não mandasse o projeto, que não mandasse o projeto, porque ela não vai aceitar. Então, daí o vice-prefeito disse, já foi, não vai ser votado hoje mesmo, pode ser retirado e pode ser discutido outra alternativa. Ela também tem consciência, eu acredito, né, de que não possa ser feito dessa forma. Os demais projetos, acredito que todos venham atender às expectativas e os interesses da comunidade, por isso o meu, eu sou favorável a todos eles. E a respeito do projeto que fala do aumento para os vereadores, para os motoristas do transporte escolar, com certeza virá. Eu acompanhei essa trajetória como presidente do sindicato, que eles têm muito procurado, inclusive era o Pedrinho, que era presidente do sindicato, como ele era motorista do transporte escolar, todos os outros motoristas cobravam muito dele uma atitude. E agora ele não é mais o presidente, sou eu a presidente, e eles têm me procurado. O que que eu fiz? Eu acompanhei as discussões e os pedidos deles. Mas em nenhum momento, como presidente do sindicato, dei a minha opinião sobre valor. Isso foi um pedido deles e ficou registrado isso. O sindicato não falou em percentual, eu somente acompanhei e disse, quando assumi a presidência do sindicato, que o sindicato está aí para auxiliar os funcionários no que eles têm de direito, mas também no cumprimento dos seus deveres. E é assim que eu vou trabalhar em relação a ser representante das categorias dos funcionários municipais. Lutar pelos seus direitos sempre, mas também cobrar dos direitos que dos seus deveres que cada um tem. Este ano, eu vejo que será atípico. Receberemos na nossa cidade a visita de muitos homens políticos. E isto já se manifestou, já escutamos aqui, nesta plenária, a manifestação dos colegas. O Partido dos Trabalhadores também não é diferente. Recebemos na sexta-feira o deputado federal Pimenta, nome forte, Pimenta, que veio conversar com as lideranças do partido, né? Mas que também veio trazer boas notícias para o município de Pejuçara. E a história do Pimenta em Pejuçara não se inicia neste ano. Ele foi um deputado que sempre esteve por aqui, fez visitas várias vezes, né? Sempre conversou com as lideranças, mesmo o Partido dos Trabalhadores tendo o deputado Desconce, né? que foi uma pessoa que esteve muito presente aqui, que nos auxiliou muito o município. Mas o deputado Pimenta também teve sempre uma votação expressiva aqui no município e por isso ele se achou no direito de voltar aqui este ano, né, e pedir o nosso apoio. E ele também acertou aqui com as lideranças, né, uma emenda de R$100 mil que está disponível para a canalização do esgoto aí atrás do galpão da prefeitura, né? Então, agora, na semana que vem, tem um encontro de planejamento em Santa Maria, e aí o Cirineu já vai levar em mãos, né, e vai acontecer a liberação dessa verba para canalização destas águas. Também pediu que o Cirineu levasse em mãos um ofício pedindo uma ajuda para a expofeira. Ele disse que não será de um grande montante, mas ele garantiu ajuda para a exposição agropecuária no valor de R$25 mil, que é mais ou menos o que é necessário para a compra de premiação para os expositores. E também pediu que o município não deixe de fazer um projeto para a construção de uma escola de educação infantil, que é um projeto do governo federal e está colocando à disposição para os municípios, com toda a infraestrutura, inclusive mobiliário, refeitório, quadra de esportes, no valor de R$700 mil. Então é para pensar já durante essa semana e levar em mãos para entregar agora, dia 12, em Santa Maria, para providenciar, para que não se perca esses recursos. Aí, inclusive, estava na reunião o prefeito Perlin, né, e pediu se poderia ser para reforma, tendo em vista que o município já tem uma escola de educação infantil. E ele disse que não, que deve ser, né, para uma construção nova. E que o município utilize esse espaço que já está aí construído, mas que quantas vezes já precisou de aumento, até porque existe a demanda, né, que o município use esse espaço para outras atividades, mas que não deixasse de investir nessa escola, porque é um projeto que tem assim o seu valor garantido. E também nos alertou para a importância de que todos aqueles recursos que o município tiver canalizado para serem conquistados este ano, que a gente tem até final de abril para fazer. Porque é um ano eleitoral e depois disso não virá mais nenhum recurso para nenhum dos municípios por ser o ano eleitoral. Então, eu penso que muitas coisas boas, né, acontecem ainda. E eu acho que o município de Pejuçara é privilegiado. A gente vendo outros municípios, as dificuldades que tem, nós com a população que temos, com a cidade que a gente tem, eu acho que a gente tem que se contar feliz de morar aqui e poder ver esse comprometimento que as pessoas têm com aquilo que desejam. É uma cidade pequena, mas é uma cidade muito boa de se morar. E eu acho que é aqui que a gente tem que investir toda a nossa força, todo o nosso vigor para que as coisas aconteçam, independente de perspectiva futura política. Não podemos pensar em partidos. Precisamos pensar em pessoas que estejam realmente envolvidas com esse processo de crescimento da nossa cidade. Falando da homenagem ao Selvino, vocês não imaginem como eu me senti. Porque parece assim que eu estou aqui no lugar dele. Eu nunca vou dizer isso para a família. Porque eu não estou no lugar dele. O lugar dele continua aqui. Porque só ele saberia fazer o que ele tinha na cabeça. E eu tinha uma história com o Selvino. O Selvino era meu colega de funcionalismo público. E nós construímos uma amizade muito sadia e muito fraterna. Politicamente também tínhamos uma relação muito afetiva. E lembro-me, quando ele, descontente com a sua filiação partidária, foi até na minha casa e fez um pedido. Ele disse: Deja, tu que está mais por dentro, como é que eu faço para me desfiliar de um partido? Daí eu disse: tu tem que fazer um requerimento e encaminhar para o teu presidente. E ele vai deliberar. Aí ele me pediu: tu faz isso para mim? Eu disse: faço. E fiz o pedido. Fiz o pedido, ele foi lá em casa, buscou, assinou, entregou para o presidente e se desfiliou da agremiação partidária que ele fazia parte. Posterior a isso, ele ficou sem filiação. E a gente conversava muito. E nós sempre defendíamos muitas ideias que eram semelhantes. Ele tinha uma afinidade com o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores. Mas ele foi procurado pelo PMDB e ele assinou ficha para o PMDB. E aí que eu digo a grandeza dele. Que ele esteve lá na minha casa e disse que ele tinha se filiado num outro partido. Mas que as nossas ideias, as nossas lutas continuariam unidas. E quando foi para constituir essa ampla coligação, ele esteve de novo na minha casa. E disse que ele só faria isso se o PT apoiasse o PMDB. Então, são coisas assim que marcam a gente e que, sinceramente, são poucas as pessoas que têm essa honestidade e essa humildade de poder fazer uma reflexão assim. No momento era isso, lhe devolvo a palavra, presidente.
Não havendo mais vereadores, se o pessoal concorda, a gente toque sem ter intervalo. Então, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1386 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1386, de 24 de fevereiro de 2010, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à APAE, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pejuçara, no valor de até R$50 mil. Sala das Sessões, em 1º de março de 2010. Vereadora Rejane Oberto Linassi, presidente. Vereador Marino Mantovano, vice-presidente. Vereador Joel Valando, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 1386 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1386, de 24 de fevereiro de 2010, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à APAE, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pejuçara, no valor de até R$50 mil. Sala das Sessões, em 1º de março de 2010, vereador Marcos Villani, presidente, vereador Júlio Carlos Alves Souto, vice-presidente, vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relatora. Projeto de Lei 1386, de 24 de fevereiro de 2010, autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pejuçara, no valor de até R$50 mil.
Coloco o projeto 1386 em discussão. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, então convoco a secretária para com inscrições em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Marcos, vereador Joel. Vereadora Carla. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereador Júlio. Vereadora Rejane.
Com a palavra, vereador Joel. Com a palavra, vereadora Carla.
Saudando brevemente a todos, de forma geral, só gostaria de voltar, volto aqui para falar sobre a questão que eu falava das subvenções. Realmente fica um pouco contraditório o que eu falava, dizendo que eu sou a favor, mas que eu ficava pensando no dinheiro que o município investe. Então, só para esclarecer, eu não sou contra, pelo contrário, acredito sim também, concordo contigo, que a ajuda aos universitários poderia até ser integral, né, em virtude do preço que hoje se paga pelo estudo, no estudo particular, né, o quanto de sacrifício que a gente tem que fazer para poder se formar na universidade. E também para falar sobre a homenagem ao Selvino. Acho que agora, como tu mesma disse, colega Rejane, a gente está recuperada do, né, foi um momento assim, bastante difícil. Eu também esperava que fosse um momento assim, mais alegre, mais saudoso e não tão triste quanto foi o dia da partida dele também. Mas ficam as boas lembranças e aquilo que ele deixou de bom. Seria isso. Devolvo a palavra.
Então, não havendo mais oradores, antes de ação, quero convidar o pessoal então para o rodeio do Piquete Ronda Gaúcha, juntamente com o CTG, nesse final de semana, nosso parque de exposições. Obrigado à presença do Antoninho, do Joel, e convido a todos então para dia 8, às 19 horas, para nós. Para nossa sessão ordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.